tarde, Manaim. Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, são 2:30, horário de Brasília. E conforme nós anunciamos no início do programa, a 1:00 PM, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o tenente-coronel Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros, daqui do estado do Espírito Santo, e que nos ajudou, nos auxiliou, deu uma contribuição à comunidade, toda a população capixaba, durante esses dias de chuva aqui na Grande Vitória, em todos os meios de comunicação. E o coronel hoje está conosco nessa tarde, nos visitando, nos trazendo mais informações com relação a esse período chuvoso, né? O mês de novembro, ele está sendo o quarto mês mais chuvoso em Vitória em 27 anos. Segundo dados que eu tenho aqui, foram mais de 400 milímetros de chuva acumulados em 22 dias. E o mês de novembro é o maior até o momento em quantidade de chuva acumulada desde 2013. E eu quero cumprimentar o coronel Wagner Borges, com a paz do Senhor, boa tarde. E já vou perguntar, coronel, a previsão de mais chuvas ainda neste mês de novembro? Seja bem-vindo à Rádio Manaim.
Obrigado, Kleber. Uma boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Manaim. E a paz do Senhor Jesus também, a todos Amém. Aqueles que nos escutam nessa tarde. E nós vamos falar um pouquinho justamente sobre essa questão de mais chuvas. Antes a gente fazer um relatório sobre o que aconteceu desde o dia 12 de novembro, né? Chegou pra gente agora, às 13h47 de hoje, o aviso de número 3.198 do CPTEC, que diz que pode acontecer tempestade de raios, granizo, chuvas intensas e vendaval para os seguintes municípios do estado do Espírito Santo. Alegre, Alfredo Chaves, Apiacá, Atílio Viváqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro do Itapemirim, Castelo, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itapemirim, Iuna, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, São José do Calçado, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante para o dia 28 agora.
Amanhã.
Chuvas intensas, vendaval, raios e até granizo em parte dessas cidades que nós falamos aqui agora. Isso faz com que o Corpo de Bombeiros Militar e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil fiquem em prontidão para qualquer eventualidade, para qualquer necessidade da nossa força de combate ser empregada diretamente ao apoio ao município. Principalmente, Kleber, em virtude de deslizamento de terra que possa vir a provocar o soterramento de alguma casa. Nós sabemos que as chuvas que caem sobre o estado do Espírito Santo desde o dia 12 passado já comprometeu bastante o nosso solo. O nosso solo já se encontra ainda encharcado, com algumas rachaduras. Então, qualquer chuva que venha a partir de agora, mesmo que não tenha um volume significativo, ela é preocupante. Por isso, continuamos de prontidão em todo o estado do Espírito Santo para bem servir a nossa sociedade, a nossa comunidade.
O senhor falou em várias cidades, mas geralmente aqui, pelo que eu pude observar, é mais sul do estado, né?
Mais sul do estado. Não tem esse aviso ainda para a região metropolitana da Grande Vitória, nem para o norte do estado, nem noroeste, mas como ela já está prevista para amanhã, pode ser que ainda no dia de hoje surjam novos alertas, novos avisos para que a gente possa ficar em prontidão para outras localidades também do estado do Espírito Santo.
Porque está chovendo muito em Salvador, na Bahia, né? Essa chuva pode vir para cá, coronel? Ou essa chuva que vem, o que o senhor está falando agora, ela vem pelo Rio de Janeiro?
Ela vem pelo Rio de Janeiro, uma nova frente fria que está para chegar no estado do Espírito Santo, na noite de hoje, e traz, consequentemente, danos à comunidade, né? Uma comunidade que já vem bastante sofrida dos últimos dias. Como é triste, Kleber, nós estarmos na rua e vermos aí, presenciarmos famílias perdendo tudo. Muitas chegaram pra gente e falaram, mas Coronel Wagner, no novembro do ano passado nós perdemos tudo. compramos aí em 12 vezes e agora temos que comprar novamente mais 12 vezes.
Nem terminou
de pagar. Meu guarda-roupa, minha cama, meu colchão, isso entristece muita gente. E a gente aproveita para lembrar o seguinte, os chefes do executivo municipais, eles precisam fazer políticas públicas que venham resolver esse problema do alagamento. O povo não aguenta mais sofrer, e o que nós podemos fazer quanto Corpo de Bombeiros Militar, quanto Defesa Civil Estadual, é dar o suporte necessário no momento que o problema aconteceu. É avisar que vai acontecer uma chuva, é avisar que pode ter deslizamento de terra, é avisar que pode ter alagamento, mas nós não podemos fazer mais. E a gente faz o apelo que o município precisa fazer gestão. Os municípios, o Estado do Espírito Santo precisam fazer gestão. E aí me pergunta o seguinte, mas Coronel Wagner, é possível resolver o problema do alagamento? Eu respondo, é possível sim. Um exemplo que a gente tem é a Leitão da Silva. A Leitão da Silva, alguns anos atrás, a gente nadava nela quando chovia. O alagamento era intenso ali. Hoje, Leitão da Silva, depois que para de chover, 2 horas depois não tem mais água. Ou seja, o problema foi solucionado. É possível solucionar os problemas provocados por alagamento. O povo tem sofrido demais, a comunidade não aguenta mais situações como essa.
Coronel, o final de ano do Capixaba será debaixo de chuva? Só tem essa informação?
A informação que nós temos é que dezembro é um mês chuvoso, mas previsões iniciais dão conta que vão até dia 5, dia 15.
Até a primeira quinzena de dezembro.
A informação do Instituto de Meteorologia é que a partir do dia 15 de dezembro, o sol vem com força. Mas ainda é necessário, como se trata de meteorologia, de previsão, ainda é necessário esperar mais um tempo para que essa previsão ela seja de forma mais eficaz e precisa.
Aí já vem outro problema, que é a dengue.
Irmão, realmente esse problema da dengue já nos preocupa. Porque se você pegar Rio, São Paulo e Minas Gerais, já tem uma epidemia de dengue.
Um surto de dengue.
Já tem um surto, já tem epidemia nesses estados. O Espírito Santo, da região sudeste, era o único estado que ainda estava controlado. Mas com toda essa chuva que atingiu principalmente a região metropolitana da Grande Vitória, que é onde tem a maior concentração de pessoas do estado, que é a região metropolitana, isso é muito sério. Porque provavelmente vamos ter pessoas doentes em virtude da dengue, em virtude da zika, ou seja, várias situações que vêm no pós-chuva. E também a questão de leptospirose, né? Ontem, por exemplo, a nossa Associação de Bombeiros Militar entregou para os bombeiros 1000 comprimidos de prevenção à leptospirose. Justamente porque andamos essas águas contaminadas, porque é água de esgoto, água de chuva mistura com esgoto. Agora, a população também precisa
fazer a sua parte, né?
O governo precisa fazer a sua parte em relação a um trabalho de prevenção à leptospirose com a população. O município precisa fazer isso.
E qual foi o município capixaba mais afetado com as chuvas que caíram aqui na Grande Vitória? Ou até mesmo no sul do estado? Qual foi o município que foi mais atingido?
Olha, nós tivemos aí vários municípios com problemas assim, um pouco diferentes, alguns, mas que foram plenamente afetados.
Santa Leopoldina, por exemplo?
Nós tivemos, por exemplo, o município de Santa Leopoldina, para mim foi o município mais afetado. Por quê? Porque houve óbito. Nós tivemos 3 óbitos ali em virtude de deslizamento de terra. 2 deslizamentos diferentes que vitimaram 3 pessoas e feriram outras 10. Diante desse contexto, Santa Leopoldina decretou estado de calamidade pública. E os outros municípios afetados diretamente em situações de emergência, como por exemplo Alegre, Marechal Floriano, Domingos Martins, Vitória,
Viana também.
Viana, né? Decretaram situação de emergência. Situação de emergência é quando os serviços básicos do município são comprometidos. Posto de saúde, escola, ruas, transporte, ou seja, Viana nós tivemos no pico do dia 14, onde choveu muito, Rio Formate transbordou, Rio Jucu transbordou em Viana também. Nós tivemos ali cerca de 1.300 pessoas desalojadas no município de Viana.
É muita coisa.
333 pessoas no município de Santa Leopoldina, mais 200 e poucas pessoas no município de Cariacica, Vila Velha também teve várias dezenas de pessoas desalojadas, algumas desabrigadas também, mas os municípios mais afetados foram Vila Velha, Vitória, Viana, Alegre, Santa Leopoldina e Cariacica, e Marechal Floriano. foram os municípios mais afetados por essas chuvas, que duraram aí do dia 12 de novembro, iniciando lá na cidade de Alegre, ao dia 24, sábado. E por falar no sábado, no dia 24, uma forte chuva, né? Atingiu Vila Velha, atingiu Vitória, né?
Muito forte.
A noite veio...
Tá 18 horas.
Justamente. Veio muita raios, chuva, trovões. Raio, trovão, ventania. Isso. Como nós não tínhamos visto há muito tempo aqui na cidade.
Verdade.
E aí, Kleber, as pessoas perguntam pra gente, assim, na rua, né? Onde a gente vai, supermercado, padaria, andando na rua, a pessoa pergunta: mas, Coronel Wagner, essa chuva foi igual à chuva de 2013? Não, não chegou nem aos pés. 2013 fugiu a curva. Só pra você ter ideia, 58 municípios decretaram situações de anormalidade. Uhum. Uma situação de calamidade pública, outras situações de emergência. Nós tivemos 55 mil pessoas desalojadas no estado do Espírito Santo em 2013. E esse ano o pico de desalojado, desabrigado, deu 1.700 pessoas.
Graças a Deus.
Então, muito menor que a problemática de 2013.
Mas mesmo assim trouxe prejuízos para a comunidade, né?
Verdade.
Agora, Coronel, em época de fake news, em quem confiar ou em que meio de comunicação confiar para ter informação correta e segura?
No Corpo de Bombeiros Militar. Nós observamos aí que mesmo os veículos de comunicação renomado do estado publicaram fake news.
Uhum, verdade.
Nós tivemos um veículo de comunicação que falou que a ponte da BR-262, a ponte de Viana ali, estava totalmente comprometida e era uma fake news.
Foto de Minas.
Foto de Minas Gerais, não tinha nada a ver com a gente. Uhum. E aí nós precisamos publicar nas nossas mídias sociais que aquilo era fake news. Então, a gente já está com a equipe toda na rua trabalhando. Vem uma situação dessa, prejudica ainda mais. Um outro fake news que nós tivemos aí foi que falaram que nos 78 municípios do estado ia chover granizo.
Uhum.
Gente, se acontecer isso, eu tô morto, né? Então não é bem assim. Não tinha esse aviso. Esse aviso era para alguma cidade do sul do país. Pessoa leu de forma equivocada aquilo ali e fez uma publicação no veículo de comunicação de grande alcance aqui no estado. E aí nós também temos que fazer todo esse trabalho de correção. Então, as páginas corretas para acessar as nossas mídias sociais é @bombeiromilitares. www.cb.es.gov.br. Você tem na página do Corpo de Bombeiros Militar ou da nossa Defesa Civil Estadual, www.defesacivil.es.gov.br. Ali você tem todas as informações que são necessárias para que haja prevenção por parte da população, de tal forma que ela consiga passar por esse momento sem perda da vida humana, que é o mais importante para a gente.
Coronel, para que eu possa entender, e quem tem casa também, quando se fala assim, desculpe, choveu 51 milímetros de água. Como eu posso pensar o que é ou o que são 51 milímetros de água? É um balde de água no metro quadrado, mais ou menos? O que seria isso?
Olha só, é interessante você entender o seguinte. Como trabalha essa questão de milimetragem de água? Vitória, para a gente fazer uma comparação, ela tinha previsto, salvo engano, 217 milímetros para novembro.
O mês todinho.
O mês inteiro. Vitória choveu mais de 450 milímetros até o dia 25 de novembro. O problema é que grande parte desse volume de água, ele caiu em curtos períodos de tempo. Teve um dia desse pela manhã, que não me lembro o dia correto agora, que choveu. Vamos dar um exemplo de sábado passado agora. Uhum. Sábado passado, em 40 minutos, choveu 30 milímetros de água em Vila Velha. 30 milímetros.
O que representa isso?
Isso representa muita coisa, porque é muita chuva para um pouco período de tempo. Não dá tempo de escoamento, porque as galerias pluviais, elas foram feitas para captar água de uma sequência normal. As manilhas são pequenas, a cidade não foi planejada.
Uhum.
Nós observamos, por exemplo, o nosso município de Vila Velha aqui, que eu também moro aqui.
Uhum.
Grande parte da cidade não foi planejada, foi feita por invasão.
Uhum.
E aí não tem um sistema pluvial que consiga comportar todo o excesso de água, todo o volume de água, para que haja escoamento para o rio. Então é por isso que dá esses grandes alagamentos.
E o fato de Vila Velha ser abaixo do nível do mar, e se tiver maré cheia, compromete também?
Compromete, porque aumenta ainda o número da área alagada, até que a maré abaixe.
Uhum.
E você pode, por exemplo, colocar um balde de água, e você vai ver pelos centímetros que esse balde encheu. Um centímetro, geralmente você tem um milímetro, dois centímetros, 10 centímetros, entendeu?
Entendi.
E você vai vendo, você consegue fazer essa medição em casa. Agora, é importante que haja entendimento que o volume de água só, ele não é suficiente para que haja grandes problemas. O grande problema ocorre quando há muito volume de água em curtos períodos de tempo.
Como foi o caso aqui em Vitória.
Aí dá deslizamento de terra, dá grandes alagamentos, formação de grandes buracos nas ruas, e por aí vira o caos, vira a consequência, o desespero muito grande por parte da população.
Bom, você que está ouvindo a Rádio Manaí, nós estamos entrevistando o coronel Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros aqui de Vitória, que faz parte também da Defesa Civil, e que está falando sobre os últimos dias, né? Últimos 24 dias de muita chuva aqui na Grande Vitória, tudo que aconteceu, o trabalho do Corpo de Bombeiros, prevenção, enfim, ele está aqui conversando com a gente nessa tarde aqui na Rádio Manaí. Coronel Wagner Borges, o El Niño e a La Niña têm influência no que está acontecendo aqui no estado, ou que aconteceu no estado?
Bom, o clima no mundo inteiro, ele tem sofrido alterações, no mundo inteiro. E essas alterações, elas são provocadas por todos esses fenômenos. Se nós observarmos agora no mês de outubro, nós tivemos o dia mais quente do ano, no mês de outubro. Não foi no verão.
Verdade.
Isso mostra pra gente, de uma forma clara, que o clima tem mudado. As temperaturas têm aumentado. E tendem, em momentos de frio, ficarem muito frio. Em momentos de calor, ficarem muito quentes. E também haver alterações, existir alterações no meio de estações de forma que não existia. Por exemplo, em outubro a gente não tinha temperaturas muito altas há 20 anos atrás. E agora nós tivemos o dia mais quente do ano. No verão, nós temos dias que faz frio, porque é comum chuvas de verão, mas não é comum frio. No verão passado, nós tivemos dias de frio. No inverno desse ano, nós tivemos dias de temperaturas muito altas.
Altíssimas.
Né? Altíssimas temperaturas. No inverno desse ano choveu. E chuva não é comum no inverno. Então a gente observa que também o nosso estado tem sofrido com alterações climáticas que impactam o Brasil e impactam o mundo. Esse ano, Kleber, para você ter ideia, nós aumentamos em mais de 300% o número de incêndios florestais no estado do Espírito Santo. E aí nós escutamos muito nas mídias, seja rádio, TV, internet, os incêndios na região da Amazônia, que aumentou bastante os incêndios e tal. Isso é comum todos os anos. Todos os anos se tem incêndio. O que aconteceu esse ano não foi só na Amazônia, foi no Brasil inteiro, foi também aqui no estado do Espírito Santo. E muito do que tem acontecido é provocado pela ação humana, pessoas fazendo queimas descontrolada, desordenada, colocando fogo em lixo, e é isso que tem feito com que muitos incêndios florestais se alastrem no estado do Espírito Santo, contribuindo também com toda essa questão climática que afeta o nosso estado, a nossa cidade e o nosso país.
Coronel, mais umas duas perguntas aqui que eu tenho que liberar o senhor. Dicas de segurança quando se está chovendo, como foi o caso de sábado passado, por exemplo. Raios, hoje mesmo eu estava vendo na TV um rapaz, chovendo em Salvador, ele foi parar embaixo de uma árvore, caiu um raio e infelizmente ele foi a óbito.
É verdade, eu acompanhei esse caso. Infelizmente as pessoas ainda desconhecem toda essa questão, desafiam a natureza. Nós, quanto ser humano, a gente funciona como aterramento. E a árvore, por si só, ela já é aterrada com as suas raízes.
Ela vira um condutor.
Ela vira um condutor. Então, o raio, na verdade, dificilmente ele cai. Ele sobe por ela. Ele vem da Terra. Há um desequilíbrio entre as camadas de prótons e elétrons. E esse desequilíbrio faz com que surja o raio, para que haja o equilíbrio. E quando você se torna condutor, quando você se torna um ponto, muitas vezes esse raio vem por você. Você se torna o canal de condução desse raio para que haja o equilíbrio entre as camadas de prótons e elétrons. Então, o ideal é que você fique no local abrigado. De preferência, um local que tenha laje, que tenha uma cobertura por ferros, concreto e ferro. É o ideal.
Árvore, então, nem pensar.
Nem pensar. É preferível que você fique num campo aberto. A probabilidade de um raio te atingir é muito menor. Tá bom? É ambiente de piscina, ambiente de praia, rio, Negativo. A água também faz com que haja incidência de muitos raios nesses locais. Agora, aproveitando essa dica que você me oportunizou de segurança, uma das questões muito importantes nessa chuva que vai cair a partir de amanhã e vai durar sexta, chega sábado e domingo na região metropolitana da Grande Vitória, vai chegar essa chuva, previsão de 30, 40 milímetros de chuva, ou seja, muita chuva, vale saber se ela vai cair em 24 horas ou vai cair em pouco espaço de tempo. E isso vai dizer se ela vai ser uma chuva danosa ou não. Mas vai abrir e fechar janelas e portas, começou a emperrar, começou a ter dificuldade nesse processo. Trincas que surgiram na parede após o período de chuva. Rachadura no quintal. Uma árvore que começou a cair no quintal. O muro que começou a cair ou começou a rachar. Isso são sinais característicos que um problema está acontecendo na estrutura do seu imóvel. É necessário chamar a Defesa Civil do município que você mora para que um técnico vá até a sua casa, faça uma inspeção e verifique se tem condições seguras ou não de você permanecer habitando ali com a sua família. Isso é muito importante para que haja preservação da vida.
E é comum a gente ver também com ruas alagadas, pessoas andando de bicicleta, a pé, também é perigoso, né?
Muito perigoso por vários motivos. Primeiro, surge buracos que a gente não vê, caiu, bateu a cabeça, acaba morrendo afogado. Os bueiros, muitos deles têm suas tampas retiradas. Se você cair ali e a galeria for profunda, você não consegue sair, você é arrastado para uma galeria e acaba morrendo afogado. Ainda vai ter um trabalho louco para poder retirar o corpo dali. É complicado demais. E observar também se os postes não têm nenhum fio caído na água. Porque a água é condutora de eletricidade. Se há um fio caído na água, quem estiver passando ali pode ser eletrocutado. Então isso é muito sério e devemos ter muita atenção em áreas alagadas.
Só poderia repetir, por favor, o contato para que as pessoas não caiam nessa fake news, contato, o meio de comunicação onde as pessoas podem confiar.
Sim, @bombeiromilitar.es, o nosso Instagram e o nosso Facebook. O nosso site é o www.cb.es.gov.br e www.defesacivil.es.gov.br.
Esses são os canais de comunicação que a pessoa pode ter informação correta e segura.
É verdade. Agora, eu queria aproveitar esse momento aqui, Cleber, claro, claro. Porque existem algumas pessoas que recebem os nossos vídeos, as nossas dicas de prevenção, que são dicas, são pequenos vídeos que a gente faz orientando a população em vários aspectos, desde acidentes com crianças até questões envolvendo prevenção em momentos de chuva como esse que nós vivemos. E esse telefone celular que nós vamos passar aqui agora, você pode mandar um WhatsApp, falar o seu nome e o seu sobrenome, escrever ali e falar, quero receber as dicas de prevenção do Corpo de Bombeiros Militar. É cadastrado, é colocado você numa das listas de transmissão. Esse telefone não atende essa linha, é apenas para envio de dica de prevenção. E para você que quer receber as dicas de prevenção do Corpo de Bombeiros Militar, o telefone é o 27-99-664-9716.
Ok, vou repetir então. 27-99-664-9716.
Isso aí. Dicas de prevenção do Corpo de Bombeiros Militar.
Ok. Coronel Wagner Borges conversou com a gente aqui nessa tarde, nos deu aqui prazer, alegria de tê-lo conosco nessa tarde. Antes de qualquer coisa, gostaria, em nome da Rádio Manaim, de agradecer a vinda do senhor aqui e parabenizar o senhor e toda a corporação pelo trabalho, pelo belo trabalho que não só o Corpo de Bombeiros, mas a Defesa Civil Capixaba atuou nesses 24 dias, não só. Estou falando agora, mas sempre, né? Mas nesses 24 dias, ajudando, socorrendo a população capixaba. E tenho certeza que chegaram ao limite do que poderiam ter feito. Parabéns.
Obrigado, a gente agradece. E a Rádio Manaim, engraçado que a gente trabalha com comunicação no Corpo de Bombeiros, né? E a Rádio Manaim, a gente tem um carinho muito especial pelo Grupo Manaim, né? Pelas pessoas, pelos maranatas. E falar para os maranatas é algo especial. E a gente aproveita para desejar a todos aí uma excelente tarde, que Deus abençoe a todos nós e que possamos passar por esse período de chuva sem maiores consequências.
Antes, me permita aqui só mais uma perguntinha, Coronel.
Pois não.
Eu só falo que a chuva pode chegar, estão me perguntando aqui no Facebook, a chuva pode chegar aqui na Grande Vitória no final de semana.
Sim.
Acabou de falar. Essa chuva, só tem ideia mais ou menos que horas ela vai chegar? Se é no sábado, se é no domingo?
Olha, ela já chega aqui na sexta-feira, num volume bem pequeno. No sábado e no domingo, provavelmente, ela pode durar aí o dia inteiro, né? Aquela chuva, tempo instável, dá uma chuvinha, né? É intermitente. E se ela continuar nessa previsão de ser intermitente, uhum. os problemas são minimizados. Agora, se ela cai de uma vez só, é mais complicado. Nós estamos criando, o governo do estado já autorizou a construção, inclusive já foi licitado, o nosso centro de desastre, gerenciamento de desastre aqui no Espírito Santo. É um centro que vai custar 57 milhões de reais, tem apoio do governo federal, do Banco Mundial, do governo do estado, para trazer ao povo capixaba uma prevenção digna de um país de primeiro mundo. É no Brasil, para ter ideia, com o nosso centro de gerenciamento de desastre, vão ser 3 apenas no Brasil. E o nosso é o melhor desenvolvido tecnicamente, uhum. né? Toda tecnologia para dentro do estado do Espírito Santo, para dentro do Corpo de Bombeiros Militar, com vistas a trazer respostas mais claras para essa pergunta do Facebook, de conseguir precisar mais claramente o momento que a chuva vai cair, dando uma condição ao povo capixaba de fazer prevenção de uma forma melhor.
Coronel, muito obrigado mais uma vez e uma boa tarde.
Boa tarde.
2h56 da Rádio Manaim.
Rádio Manaim.